Bastante peixe, continua enxergando, né? A piracema se aproximando e bastante peixe, o mandim, né? Que é o carro-chefe aí, as pessoas mais procuram, e grande piracema. Então, grandes quantidades de mandim continua se enxergando dentro do mercado, também no porto, né? Na beira do rio, vários cantos as pessoas estão vendendo aí o mandim. Mandim de boa qualidade, mandim bem fresquinho, pego praticamente na hora, tá? Então, acho que a tendência é cada vez aumentar mais a quantidade de mandim no município aí. O estúdio da Piracema está se aproximando aí da cidade, né? E cada vez mais pessoas estão indo, um pelo esporte, outros pela profissão mesmo. Então, bastante mandim está chegando na cidade.
Com a fartura do pescado no município, o consumidor poderá ter variedades em pescados e preços na região. Com reportagens de João Carlos Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora vamos falar de festa, Damião. A Catedral Nossa Senhora da Glória já se prepara para o maior evento religioso de Cruzeiro do Sul. Esse ano o novenário começa um pouco mais cedo, viu? E vai ter uma programação bem ampliada e também reforçada com caráter social e econômico para essa grande festa. Quem vai trazer os detalhes dessa matéria para a gente é Gledson Albano.
As atividades terão início no dia 2 de agosto com a tradicional Corrida da Glória. A programação segue até o dia 15, reunindo missas, romarias, caminhadas, ações solidárias e a novena em homenagem à padroeira da Diocese de Cruzeiro do Sul.
O novenário desse ano, ele tem uma, assim, especificamente, é bem diferente dos outros anos, né? É, claro, com tudo aquilo que faz parte do novenário, mas esse ano nós começamos dia 2 com a corrida, né? Dia 3 temos missa de envio, dia 4 tem a missa franciscana e dia 5 a gente faz a abertura do novenário da festa, né? Novena, terço e missa à noite. E aí, com todos esses eventos antes, assim, digamos, antes do dia 5, para dar todo um ânimo mais específico no novenário.
Outra novidade este ano é que a Feira de Empreendedores será organizada integralmente pelo SEBRAE. A expectativa é reunir cerca de 40 expositores dos setores de alimentação, artesanato, economia criativa e pequenos negócios.
Nós estamos com as inscrições abertas, começamos na sexta-feira e quem tiver interesse pode procurar o SEBRAE. Lembrando que nós precisamos aí dos CNPJs ativos para que a gente tenha realmente uma feira que é muito legal, não só para a população, mas também para os propósitos institucionais, que é realmente promover o desenvolvimento econômico e financeiro das micro e pequenas empresas.
No encerramento, no dia 15 de agosto, a missa será celebrada antes da procissão. Após o retorno da imagem à catedral, os fiéis participarão de um show da missionária Sueli Façanha, da comunidade Shalom.
No dia da procissão, no dia 15, nós temos uma mudança ali no final do novenário. Geralmente nós fazíamos a missa no dia 15, depois da procissão. Esse ano a missa vai ser antes, às 5 da tarde, aqui dentro da catedral, com a coroação, e depois Nossa Senhora sai para caminhar nas ruas de Cruzeiro do Sul já coroada. Quando ela voltar, tem ali os agradecimentos, e aí já começa o show com a Sueli Façanha, que é missionária do Shalom, e que vai nos dar, né, vai nos dar a graça de participar desse show com ela.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Gledson Albano. As inscrições para participação na Cavalgada 2026 já estão abertas aqui na capital Rio Branco. Você já está se preparando para ir para o Acre, Parada?
Claro, com certeza. Esse ano a gente vai mais uma vez estar lá, né? A Rádio Difusora Criana, Aldeia FM, e nós vamos estar num diferencial que nós já seremos
FM,
meu amor. Teremos uma nova frequência, enfim, vai ser extraordinário, né, Damião?
É verdade, 104.5 já no início da Expo Acre. Detalhe é que antes de eu chamar a matéria do Jefferson Dourado, eu quero só fazer o registro aqui. O secretário de Estado de Fazenda está na escuta do Gente Debate.
Amarizo de Freitas.
Amarizo Freitas.
Excelente profissional.
Secretário Amarizo, todos os dias ele consegue tirar um tempinho para ouvir o Gente
Muitíssimo
Debate.
Muitíssimo bem assessorado pelo nosso querido Evandro. Maravilhoso.
Evandro Souza, nós estamos sentindo falta aqui, viu, daquelas matérias.
Sim, né? Com certeza.
Mande para cá. Olha, vamos com a matéria agora do Jefferson Dourado, falando sobre as inscrições para a participação da Cavalgada da Expo Acre 2026. Confira na reportagem aí.
Quem pretende participar da Cavalgada com jipes, quadriciclos ou montado a cavalo já pode se preparar. As inscrições para integrar o desfile começam em datas diferentes, conforme a categoria, e devem ser feitas presencialmente em Rio Branco. Os proprietários de jipes e quadriciclos podem se inscrever até 30 de julho na sede da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, na rua Floriano Peixoto, número 470, no centro da capital. Já os participantes que irão conduzir animais deverão realizar o cadastro entre os dias 27 e 31 de julho, na sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, IDAF, na Travessa Santa Inês, número 149, no bairro Aviário. Para efetivar a inscrição de jipes e quadriciclos, é necessário apresentar a ficha de inscrição preenchida e assinada, contendo os dados do proprietário do veículo, além de cópias do CPF e de um documento oficial com foto. No caso dos participantes com animais, a documentação inclui a ficha de inscrição com dados do proprietário, do condutor e do animal, cópias do CPF e do documento oficial com foto do condutor, além da Guia de Transporte Animal, a GTA, e do exame de anemia infecciosa equina, documentos obrigatórios para garantir a segurança sanitária durante o evento. A cavalgada marca tradicionalmente a abertura da Expo Acre e reúne milhares de participantes e espectadores todos os anos. A organização orienta que os interessados não deixem a inscrição para a última hora, evitando filas e garantindo tempo para reunir toda a documentação exigida. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Pois é, a Expo Acre, dia 1º de agosto, começa a Expo Acre. A cavalgada é no sábado, né? No sábado, a cavalgada, a tradicional cavalgada aqui em Rio Branco. E nós vamos estar lá, Jéssica Parada, para trazer todas as informações, tanto do período ali de início da feira com a cavalgada e a feira em si. Nós vamos estar, tradicionalmente, a Difusora já faz há muitos anos. E esse ano com um diferencial. Você vai ouvir a Expo Acre através da 104.5.
Damião, falar em ouvir, sabe quem é que está ouvindo a gente nesse momento? Ednei Mesquita, o sonoplasta lá da aldeia FM de Cruzeiro do Sul. Ednei, meu querido, um cheiro para você e para toda a sua equipe.
Olha, essa a informação que me chega agora é que essa feira, a Difusora já está, desde o início, transmitindo as feiras, né, as Expo Acre. A rádio vai fazer 82 anos, então tem muito tempo já, 50 anos aí de transmissão.
Sim, é uma tradição a Rádio Difusora Acreana participar das feiras agropecuárias do estado.
É, e nós temos tido o prazer, o privilégio de estar lá compondo a equipe nos últimos anos, né? Já faz alguns anos que nós temos ajudado a levar as informações através do som da Difusora lá da Expo Acre. E agora, o som de FM. Vamos embora? Thaís, diz aí, Thaís. Vamos, prepare para dar tchau.
Tchau. Opa! Ótimo almoço a todos. Vamos estar de volta amanhã. E é isso.
É isso? Só isso? Thaís está meio dispensante.
A Thaís hoje é econômica. Hoje estou à base do antialérgico.
Você tomou antialérgico?
Vocês vão ter que me perdoar.
É por isso.
É verdade.
E Tuís, Pará? E Tuís?
Tuís. Eu quero mandar um abraço para o Edinho Souza, lá da Vila do V. Dos nossos ouvintes, tem sempre a nossa prioridade, né?
Sim,
não. E é claro, me despedir de vocês, agradecendo por mais um dia que vocês nos ajudaram a fazer mais uma edição do Gente em Debate. Continue conosco, que a gente está contando os segundos para entrar na nossa nova frequência, 104.5.
Né? Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência, você que ficou conosco até agora, Márcio Roberto aqui na Sonoplastia, o Davi ali do outro lado do vidro, né, do aquário. Davi, daqui a pouco ele vai chamar o Alberto para a sequência aqui da nossa programação. Um abraço, pessoal, fica com Deus, porque com ele nós vamos, e até amanhã, se Deus assim o permitir.
Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Criana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
O PIDJUS, Ponto de Inclusão Digital da Justiça Acreana, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre que promove cidadania, inclusão digital e facilita o acesso aos serviços do Judiciário. No PIDJUS, você pode consultar processos, iniciar uma ação judicial e acessar por meio do balcão virtual de serviços do TJ Acre, Ministério Público, Defensoria Pública e das Justiças Federal, do Trabalho e Eleitoral. O atendimento é gratuito, realizado por uma equipe capacitada, tornando tudo mais simples, rápido e, o que é melhor, perto da sua casa. Em Rio Branco, o PIDJUS está presente na Cidade do Povo, na Escola de Gastronomia. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Vem aí, 48 horas eletrizantes BYD Ravieira. Dias 24 e 25 de julho, você garante condições imperdíveis para sair de BYD zero quilômetro. Novo IGS por apenas R$149.990, com bônus de 8 mil ou taxa zero. Linha Song com até 15 mil de bônus no seu usado. E novo Ato 8 com taxa zero ou bônus de até 15 mil reais no seu usado. Corra para BYD Ravieira. São apenas 48 horas com ofertas eletrizantes. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12:02. Hoje é uma bela quarta-feira, noite de futebol do Brasileirão. Está entrando no ar o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção. Pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12:03. Boa tarde, Jota Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo. Estamos por aqui.
Cleilson, o personal já está ligado aqui, o Cleilson Ribeiro, filho do sargento Leonice, já está ligado conosco aqui no Lance Esportivo via Instagram, Jota.
Olha aí, um abraço para eles aí e o cardápio.
Cardápio de hoje ele não mandou, não. Dorielso Mendes também está chegando aqui, dando o prazer da sua audiência. E olha, já estamos dos Rádios Net no 104.5, viu, galera? Não é mais Difusora M 1400. Você vai lá no Rádio Net, pode colocar Difusora, que já vai entrar na FM 104.5. Sexta-feira, definitivamente já a nova frequência.
É verdade, e o Antônio José já checou tudo aí nas Rádio Net.
Já, a Rádio Net já mudou até, não tem mais AM 1400, e sim 104.5 FM, a Difusora Acreana. Hoje tem macarrão, cardápio do sargento e peixe cozido. Olha aí, rapaz, você tá... tem mengão, porque macarrão é mengão, rapaz. rapaz, que macarrão, hein? Hoje tem mengão e o cardápio do sargento é um peixe cozido, rapaz. É assim que tá. Como é que eu vou botar macarrão com peixe cozido, né? Aí não dá certo. Rapaz, e pior que eu já almocei, ó. É o óculos, eu acho que é o óculos aqui que tá. É, efeito dominó. Às 12:12, você pode descontrair um pouco, né? 12:04 da capital acreana, aqui o Lance Esportivo para você. Vamos então os destaques.
Os destaques do dia.
Santos vence Universidade Central e se aproxima das oitavas da Sul-Americana. Atlético Mineiro cede um empate pro Bahia e desperdiça a chance de subir na tabela do Brasileirão. CBF anuncia que impedimento automático começa no próximo sábado, dia 20, no Brasileirão, na 20ª rodada, melhor dizendo. E mais, de virada, Brasil vence o Japão e vai à semifinal da Liga das Nações no vôlei feminino, porque no masculino fizemos feio, né? E o autor do pênalti da vitória do Tricolor quer mais um título, agora com o Galo na segunda divisão. Pedro Balu vai comandar o Plácido de Castro na segunda divisão, depois de ser demitido do Santa Cruz. Copa Intermunicipal de Futebol Sub-17 começa no mês de agosto com 4 sedes. Mesmo sem recursos, Federação de Basquete vai manter o seu calendário. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12:06, aqui é o Lance Esportivo na sua difusora FM 104.5 no streaming, né? Estamos aí na Aldeia FM 96.9 e na rede mundial de computadores, também no Instagram do Alberto Casas, tá certo? A Darlene Cardoso tá ali, só escutando a conversa, né? E o Santos vence a Universidade Central e se aproxima das oitavas da Sul-Americana. O Santos goleou a Universidade Central da Venezuela por 4-1 ontem, né? Na Venezuela, e foi lá na casa deles, hein? Pelo confronto de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Vamos saber desses detalhes com ela? Daniela Esperon chega aí para contar todo esse evento do Santos, rapaz, que sem Neymar e sem Gabigol foi lá e marcou 4.
Jogando pela Copa Sul-Americana, o Santos goleou a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-1 em Valência, na Venezuela. O jogo foi válido pelo duelo de ida da repescagem das oitavas de final. Um adversário frágil, onde os brasileiros é que ditaram o ritmo e também abriram placar ainda no primeiro tempo. Gols do Santos marcados por Rony Tassiano, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo. Tassiano, inclusive, que fez uma bela partida, falou sobre a felicidade e o sentimento que foi marcar um gol.
Bom, o sentimento é o melhor possível, né? E falando de mim individual, mas hoje ser coroado com essa partida, ser coroado com a vitória, acho que não tinha melhor forma. É claro, acho que a gente fazer gol sempre é bom.
Agora, com a vaga encaminhada, o Santos leva vantagem para a decisão da vaga, que vai ser na próxima terça-feira na Vila Belmiro. O time comandado pelo técnico Cuca pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim garante a classificação. Uma derrota por 3 gols leva a disputa para os pênaltis. A Universidade Central só se classifica por um placar de 4 gols de diferença ou mais. Nesta quarta-feira, mais jogos de ida da repescagem. Independente Medellín e Vasco jogam às 19h na Colômbia. O Red Bull Bragantino vai até o Nacional de Lima enfrentar o Sporting Cristal. E tem também Lanús e Cienciano lá, Fortaleza, na Argentina. Agência Rádio Web com informações da repescagem da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Aí a Daniela Esperon trazendo todos os detalhes dessa vitória do Santos em 4-1. Agora leva uma larga vantagem para a Vila Belmiro, hein, Jota?
Do lado da sua torcida, dificilmente esse time da Venezuela vai tirar essa vantagem.
Exatamente. E o Dorielso Mendes diz: boa tarde, Alberto e Zezinho Melo. Já estamos ligados aqui na FM. O som está ótimo. Ele está ligado nos rádios net já, porque difusora é FM.
Então, olha aí, viu?
O Dorielso já está ligado lá no som da difusora. Agora, sexta-feira, aí pega em qualquer rádio, hein? Qualquer rádio aberto aí, canal aberto, né, da difusora 104.5 FM. A galera está trabalhando lá nos transmissores e é lá que já subiu o turista, Zé?
Já. A antena já está ok. Só falta conectar os cabos.
Isso aí, e o Zezinho sabe porque o engenheiro Zé Luiz passa todos os... Ele manda os vídeos para vocês?
Manda, mandando tudo, Zé Luiz. Não só de lá do transmissor, mas lá do outro lado também.
Do Bastião?
É.
Tá certo, um abraço aí, Dorielson, alô, o Cleilson, a galera ligada aqui. E o Atlético Mineiro, rapaz, cedeu um empate ao Bahia ontem e quase cede a vitória, porque no último lance do jogo, a trave do Atlético Mineiro, travessão, balançou, meu amigo. O Atlético deixou escapar a vitória diante da torcida e empatou por 1-1 com o Bahia na noite de ontem na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Juan abriu o placar para o Galo ainda no primeiro tempo, mas Ademir, ex-jogador do Clube Mineiro, igualou o marcador na etapa final e saiu fazendo assim, ó, cadê a galera? Ademir, que é lei do ex, marcou ontem. E o Galo teve, eu vi esse jogo, boa parte desse jogo, o Galo teve oportunidades no primeiro tempo de fazer um, dois, três, só fez um, né? Aí no segundo tempo o Bahia voltou, rapaz, parecia que tinha pego uma injeção de ânimo no vestiário do Rogério Ceni e veio com tudo pra cima do Atlético Mineiro, chegou ao empate. O Casa, como é o nome? Casaerra, sei lá, o nome daquele Caserna, o nome daquele atacante do Atlético Mineiro. Ele teve duas oportunidades. A segunda foi no segundo tempo, ele de cabeça subiu mais do que a zaga, meteu raspando o travessão. Aí o Bahia deu o troco. Cabeçado também, só que desta feita acertou o travessão e quase marca. Vamos saber mais da Daniela Esperon.
Tudo igual na volta da Série A do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Atlético Mineiro e Bahia ficaram no 1-1 movimentado dentro da Arena MRV. Um tempo de superioridade para cada lado. Foi desse jeito que as equipes retomaram o Brasileirão. O Galo saiu na frente no primeiro tempo, conseguiu ser superior, mas o time baiano voltou melhor na segunda etapa, tanto que buscou o empate. Por pouco, não saiu com a vitória, carimbando inclusive o travessão no último lance da partida. O detalhe é que o Atlético também teve chances, e isso foi destacado na coletiva de imprensa do técnico Eduardo Domingues, ele que falou sobre os seus centroavantes e a busca na janela de transferências.
Eu acho que estamos tentando trazer algum centroavante, mas também sabemos que é muito difícil porque são jogadores que têm que, digamos, são de muito investimento. E já sabemos como é a postura del club, que ya fez o investimento na janela de janeiro. Sabemos también que no podemos por son una partida jugada caer contra nuestros atacantes, porque sí criamos muchas ocasiones de gol, no pudimos finalizar da melhor maneira, mas estamos trabalhando muito nisso. Então temos que ter a tranquilidade de saber que não estaria tranquilo se não tivéssemos chance.
E a 19ª rodada segue nesta quarta-feira, com alguns confrontos. Curitiba e Palmeiras, às 7h30 da noite. Às 9h30, são três jogos. São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, e Chapecoense e Flamengo. Lembrando que a 19ª rodada só termina na quinta-feira, com um confronto entre Corinthians e Remo. Ela foi desmembrada por conta da Copa do Mundo e também a repescagem da Copa Sul-Americana, que fez com que alguns jogos fossem adiados. A tabela de classificação, por enquanto, Palmeiras lidera com 41 pontos, seguido de Flamengo, Fluminense e Bragantino, que fecha o G4. Na zona do rebaixamento, o Vasco abre na 17ª colocação, com 20 pontos, seguido de Mirassol, Remo e Chapecoense, que está na lanterna do campeonato. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Tá aí a Daniela Esperon, como é o nome do cara?
Cassierra.
É esse mesmo, número 9, né? Que Mateu Cassierra, ele teve, aí eu disse, é Cassierra mesmo. É Cassierra, aí Cassierra, ele errou mesmo, tá certo? E perdeu aí a oportunidade. Bom, mas o Galo fez aqui nas suas notícias, né? A Galeria de Memórias Atleticana homenageia cronistas esportivos. E vamos ver aqui essa matéria. A Galeria de Memórias Atleticana, quem gosta de Samuel Façanha, museu, né? Localizada na Arena MRV, volta a receber mais uma sessão de homenagens prestadas pelo Clube Atlético Mineiro, Centro Atleticano de Memórias e o Instituto Galo. Nas próximas duas partidas em casa, o reconhecimento será feito para 8 cronistas esportivos que testemunharam e ajudaram a engrandecer a história do Atlético Mineiro. Os homenageados são Januário Carneiro, Willy Gozer, né, Carlos Alves, Hércules Santos, Vilibaldo Alves, Jairo Anatólio Lima, Oswaldo Faria e José Lino. Os nomes ficarão eternizados na galeria de memória em duas sessões reservadas nos próximos jogos da Arena MRV. A seguinte programação: ontem, né, terça-feira, o Atlético e Bahia foram homenageados. Januário Carneiro, Willy Gozer, Luiz Carlos Alves e Hércules Santos. Já no dia 1º de agosto, que será sábado, o Atlético Mineiro e Juventude, esse jogo às 19 horas, aí vão homenagear o Vilibaldo Alves, o Jairo Anatólio Lima, Oswaldo Faria e José Lino. Os eventos irão acontecer no pré-jogo, né, desses dois compromissos citados, uma hora e meia antes de a bola rolar, ou seja, a partir das 18 horas, horário de Brasília, a Galeria de Memória Atleticana, localizada na entrada do futuro Museu do Galo, vai ter o Museu do Galo, irá instalar, né, placas alusivas a cada um dos homenageados. Familiares e amigos serão os convidados para mais esse evento que valoriza a trajetória do maior clube de Minas Gerais. A solenidade terá como anfitriões o presidente do Atlético Mineiro, que é o Sérgio Coelho, o presidente do Museu do Galo e Centro Atleticano de Memórias, que é o Emerson Maurílio, e a Maria Alice Coelho, presidente do Instituto Galo, né? Tá aí tudo sobre as homenagens que irão acontecer para os cronistas esportivos que engrandeceram e levaram o nome do Galo lá para cima, Jota.
É isso aí, é uma homenagem, né, bem planejada e bem feita, aqueles que trabalham em prol do esporte.
E o Márcio, acredite, rapaz, o homem que morou na Rua Colômbia, aqui em Rio Branco, e agora está radicado lá em Fortaleza, está ligado também conosco aqui no Lance Esportivo. E a CBF, enfim, anunciou ontem, nós trouxemos essa matéria aqui, mas o VAR semiautomático começa sábado no Brasileirão. A CBF anunciou ontem que o VAR para impedimento semiautomático vai começar a ser usado na 20ª rodada do Brasileirão, que será disputada no próximo fim de semana. A nova tecnologia foi testada nas últimas semanas com treinamentos e jogos de base e na Série A. Detalhes agora com ela, novamente, Daniele Esperon.
A CBF anunciou que a tecnologia do impedimento semiautomático vai fazer a sua estreia no Brasileirão na 20ª rodada, ou seja, a partir deste sábado, nos jogos entre Atlético Paranaense Internacional e Santos e Chapecoense, os dois que acontecem às 18h30 da noite. Segundo o comunicado da entidade, todos os 19 estádios da Série A foram equipados com 28 a 32 câmeras dedicadas. Elas contam com o suporte de 5 servidores locais que garantem a conectividade do sistema. A Arena Barueri também recebeu os equipamentos. As imagens capturadas serão transmitidas em tempo real para a central de operações do árbitro assistente de vídeo, onde serão combinadas com informações de rastreamento de jogadores geradas por câmeras posicionadas em todo o estádio. A integração dessas tecnologias permite uma análise mais precisa das situações de impedimento e também de lances de mão na bola. O presidente da CBF, Samir Chaudhry, confirmou que a tecnologia seria implementada ainda em novembro do ano passado. Desde então, começaram as inspeções técnicas, instalações, reuniões, avaliações de engenharia e uma série de testes, além de treinamentos para árbitros e oficiais do VAR. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Aí aproveitaram a Copa do Mundo, né? Viram como é que funciona e vão agora implementar no futebol brasileiro. Exatamente, desde o ano passado que isso vem sendo cogitado e agora vai ser implantado nesta 20ª rodada do Brasileirão. Tomara que venha para ajudar, né, Jota? Porque esse VAC tá aí, só prejudica, amigo.
É o que eu falei ontem, né? Para ajudar e fazer as coisas corretas. Porque esse VAC aí tá prejudicando árbitro, assistente, time de futebol, tá prejudicando todo mundo.
Quando é para chamar o VAC, não chama. Quando não é para chamar, chama. E a coisa complica, né? Verdade. Vamos esperar que dê fluidez às partidas de futebol. Para isso, tem um semi-automático para não passar 5, 4, 5, 6, 7, 8 minutos.
Minutos,
que às vezes a gente vê isso aí. Né? E o tempo é ouro aí, principalmente para as televisões, né?
E vai diminuir até o tempo de acréscimo das partidas com isso aí. Porque era muito parado o jogo, para ficar esperando o VAR esperando o árbitro esperando o VAR. Ficava muito tempo, como você falou, né?
E 4, 5 minutos. Já tem a parada da água,
da
né?
Da água?
3 minutos.
3 minutos. Né?
3 minutos ali. Aí mais as paradas que tem, aí vai. Isso serve também pro Caicai.
É verdade.
Né? Porque nós vimos na Copa do Mundo aí, o jogador da Suíça sendo expulso porque simulou uma falta.
Foi.
Né? Contra a Argentina, já tinha cartão amarelo e foi expulso, foi ali que a Argentina virou para cima deles.
É isso mesmo. Né?
E então serve também para o Caicai, para aqueles que simulam, né, as faltas, que rapaz, mas que tem de ator aí, né?
Tem muitos.
Tem muito, né?
Muitos. E aqui no Brasil é que tem mesmo.
Exatamente. 12:22 da capital acriana, que é a primeira e meia hora do lance esportivo. De virada, Brasil vence o Japão e vai à semifinal da Liga das Nações de Voleibol Feminino. A seleção brasileira está a apenas 2 passos do tão sonhado título da Liga das Nações de Vôlei Feminino, a VNL. Na manhã de ontem. De hoje, não
hoje,
foi, rapaz? Quarta-feira?
Foi hoje.
Venceu pelas quartas de final da competição. O Brasil bateu o Japão por 3-7-1, com parciais de 24-26. Perdeu a primeira,
perdeu,
no tie-break.
Foi de virada.
No tie-break. Aí foi pra cima, venceu o segundo set 25-22. Venceu o segundo 25-16 e venceu o terceiro 25-20. O duelo foi realizado em Macau, na China, tá certo? Na semifinal, o Brasil terá pela frente um velho conhecido. O jogo será no sábado, dia 25. A seleção encara a Itália. Rapaz, falar em Itália daqui a pouquinho eu vou te dizer. Atual campeã olímpica mundial e da própria VNL, as italianas garantiram a vaga após vencerem a Holanda por 3-7-0. Apesar da força das rivais, o time de Zé Roberto Guimarães já derrotou a Itália por 3-7-2 na primeira semana da competição em Brasília. É jogo duro, viu? Jogo duro, Brasil-Itália. Falando em Itália, Zezinho, a Itália na seleção masculina, a Azzurra, que tá aí há 2 Copas, né? Três Copas sem participar, está cogitando em contratar o Pepe Guardiola, né, para ser
o treinador
da equipe italiana, né? Não deixa de ser uma boa pedida.
Boa pedida mesmo.
Como tem um Ancelotti no Brasil, o Pepe Guardiola, que é espanhol, pode ser aí o técnico da seleção da Itália e trazer de volta a Azzurra para onde nunca deveria ter saído. Né?
Nunca deveria ter saído, viu? A Azzurra, uma seleção de grande qualidade, dificilmente, né, perdia facilmente nas Copas do Mundo. O Brasil é que diga.
82 que o diga, né?
É verdade.
Paulo Rossi foi tirado da cadeia para ser campeão mundial. E só no Brasil ele marcou 3. Foi 3-2 aquela partida. E até hoje a gente lembra daquela seleção assim, né? Valdir Pérez, aí tinha Luizinho, tinha o Júnior, tinha vários ali, Zico, Falcão, Aldair.
Uma seleção.
Éder,
tanto,
né?
Uma seleção e tanto.
Pelo lado esquerdo tinha o Nelinho. Tinha o Sócrates, né? E aí vai. Vários craques que não deu liga, porque. Mas na Copa da Argentina, o Argentina ganhou do Peru, o Brasil estava ganhando. Daí virava para 3-2, o juiz acabou o jogo com a bola no ar.
No ar.
Da cabeceada do Zico, né? Ela acabou. Bom, então os jogos de hoje do Brasileirão são os seguintes: às 12h25 tem Curitiba e Palmeiras, 17h30, horário do Acre, hein? Você é Curitiba e Palmeiras. Nesse aqui, Chapecoense e Flamengo, às 19h30, horário do Acre. Na Chape vai jogar o Neto, rapaz. Neto Pessoa quer fazer uma grande partida contra o Flamengo hoje, viu? É, o Internacional enfrenta o Cruzeiro lá no Beira-Rio, também às 19h30. E o São Paulo enfrenta o Atlético do Paraná, também às 19h30, hora do Acre.
E a Darlene está esperando a Rascaeta entrar no jogo.
Mas ela quer que eu... Mas você é um acreano que vai jogar contra o Flamengo hoje, pela primeira vez aí, o Neto Pessoa.
É verdade.
É. Já na Sul-Americana, o Vasco dá o pontapé inicial nos playoffs da Copa Sul-Americana. Hoje, a partida contra o Independente de Medellín acontece no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. E vale uma vaga direta nas oitavas de final da competição. Por conta de uma proteção ao clube colombiano, o jogo será disputado de portões fechados, sem a presença da torcida. Porque você lembra como foi a última, né?
Pois é, uma confusão danada, e vai ser
isso. Era bomba dentro e fora do gramado, dentro do campo e tudo mais. Então,
jogo às 5 da tarde, horário Acre.
5 da tarde, horário do Acre, Vasco e Independente de Medellín, Independente de Medellín e Vasco, jogo duro, mesmo sem torcedores.
Sem torcedores mesmo. Vasco tem que ter cuidado.
Mesmo sem torcida, é jogo duro, jogo pra valer. 12h27, Márcio, vamos faturar, porque daqui a pouquinho tem aí, rapaz, o Atlético, né, já tem aí a maioria dos seus jogadores à disposição. O Andirá se apresenta hoje oficialmente para seus trabalhos visando a segunda divisão. Já, já.
Atenção, ouvinte, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
De ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Seja você também um cliente Leve Mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12:31 na capital acreana, aqui o segunda meia hora no seu Lance Esportivo na Difusora FM 104.5. Já na nos rádios net já está lá, hein? Está renomeado, né, Zazinho?
Já está lá. O Tony Zé já veio avisar aqui que está tudo ok.
E na sexta-feira, oficialmente, aí, o sinal da 104.5 vai estar no seu rádio, tá certo? O Natanael também está ligado aqui conosco, dando prazer da sua audiência. E vamos então falar das matérias locais às 12:32. Vamos falar do basquetebol, porque mesmo sem recurso, a federação anuncia o seu calendário e vai ser cumprido. Chega aí, PH.
O destaque agora no Lance Esportivo, amigos ouvintes, é a Federação Acreana de Basquete. Entidade programa 3 competições para o mês de agosto e setembro. Estadual sub-15 e sub-18, no feminino e no masculino, e a Copa Rio Branco adulto no masculino. Quem está presente com a gente no Lance Esportivo é o presidente da entidade, professor Maniel Dentávora. Professor, boa tarde. São essas competições programadas pela federação na sequência do calendário de 2026?
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes. Perfeitamente, são essas mesmas. Essas competições foram agendadas e reunidas com as lideranças do basquete e definimos que vamos dar continuidade no calendário com essas competições.
A federação não tem recursos orçados do ano passado. E aí eu explico, o senhor assumiu, foi eleito este ano, o planejamento de 2025, projetando 2026, não foi feito por conta de uma mudança de diretoria. Como vem sendo administrar a federação sem recursos, professor?
Um desafio, um grande desafio. Com recursos já é difícil, sem recursos é mais ainda. Eu conto muito com a colaboração dos atletas, das equipes, dos dirigentes de cada modalidade, de cada equipe de basquete acreano, né, de cada professor, e estamos tentando trabalhar dentro das nossas possibilidades. Mas é bastante difícil e ainda coincidiu de ser um período eleitoral que há umas certas singularidades que devem ser respeitadas.
Professor, além das competições, a federação abriu inscrições para um curso de formação de árbitros. De que maneira vai funcionar esse curso? E aí, quando eu uso o termo funcionar, eu digo com relação às aulas presenciais, online, o que que a federação projetou com relação a isso?
Pois bem, vamos lá. Vamos iniciar o curso de árbitros para poder aumentarmos o nosso quantitativo no quadro, né? Buscarmos novos árbitros. E a gente vai trabalhar esse curso em 3 etapas. A primeira etapa, ministrada pela professora Dini Rebeca e Genilda Mello, vai ser presencial lá no Colégio Barão do Rio Branco, do dia 27 ao dia 31 de julho. Por seguinte, os que forem melhor destacados farão um estágio dentro dos campeonatos sub-15 e sub-18, e mais para entre outubro e novembro vamos trazer alguém do quadro nacional, vindo direto da CBB, para poder dar as atualizações e finalizar o curso. Nós infelizmente ainda não temos estrutura para poder fazer um curso online. Já surgiu algumas perspectivas de levarmos esse curso até Cruzeiro do Sul e Brasileiro. Estamos em conversas para ver se conseguimos levá-los até lá, mas a priori seria mais em Rio Branco mesmo.
Professor, uma série de desafios estão postos até o fim da temporada de 2026, não?
São vários desafios e o nosso calendário não para por aí, não. Após a Copa Rio Branco, temos a intenção de fazer, precisamos fazer o estadual masculino e feminino, precisamos fazer algumas competições muito nas categorias de base no feminino. Os desafios são grandes, mas com união e com esforço, creio que passaremos essa fase.
Professor, muito obrigado pela participação aqui no Lance Esportivo, sucesso e qualquer novidade, estamos às ordens aqui no Sistema Público de Comunicação.
Agradeço ao Paulinho, ao Sistema Público e a todos os ouvintes. Prestigiem o basquete é apaixonante, dê uma oportunidade.
Tá aí, portanto, amigos ouvintes do Lance Esportivo aqui na aldeia, na Rádio Difusora Acreana, Federação Acreana de Basquete, programando 3 competições para agosto e setembro, e ainda projeta a realização do campeonato estadual na temporada de 2026. Paulo Henrique Nascimento, para o Sistema Público de Comunicação.
Aí o PH Nascimento com o basquete. Eu vejo aqui, rapaz, o Cleiton Rocha me mandou a tabela do campeonato da imprensa, JML. Começa.
Já
começa domingo lá no ABB. E o primeiro jogo é a C 24 horas e Conexão Jornalismo. Segundo jogo, TV Gazeta e contra o G1 Acre. Terceiro jogo, choque duro aqui, ó. Sistema Público de Comunicação contra a Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura. Essa é a primeira rodada.
E vão jogar numa lua danada.
Exatamente.
O último jogo.
Terceiro jogo, meu amigo, é lá pelas 11 da manhã.
Ave Maria.
Pode preparar o...
A água.
Filtro solar também, né?
É verdade.
Filtro solar porque
nós, o sol... Nós já participamos, nós tivemos nessa daí, ó.
Até sexta-feira vamos trazer aqui uma entrevista com o presidente do Sinjac, que é o Luiz Cordeiro, né? Só repetindo, primeiro jogo da primeira rodada, no domingo deve ter um café da manhã, né? Tradicional café da manhã.
Deve ter,
lá,
né?
Na ABB. É a C24 Horas e Conexão Jornalismo, TV Gazeta e G1 Acre, Sistema Público de Comunicação e Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura. São jogos da primeira rodada do Campeonato da Imprensa. Às 12:37, vamos falar de segunda divisão do Campeonato Estadual.
E já tem time se mexendo e jogador também. Jogadores do Galo com vontade de vencer a segunda divisão. Quem traz esta matéria é o Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo para falar do Atlético Acreano, que já iniciou sua pré-temporada visando a segunda divisão. Jogadores que estavam aí disputando a primeira divisão, como é o caso do Rodrigo Lamar, que jogou pelo Humaitá, agora veste a camisa do Atlético Acreano. Essa competição é sub-23. Como ele tem idade, foi chamado pelo técnico Quinho Brito e vai fazer parte desse elenco do Atlético Acreano, que disputará a segunda divisão, começando no dia 11 de agosto contra o Nauas. Rodrigo Lamar, boa tarde.
Boa tarde. Sim, a gente tem boa parte do nosso elenco jovem, né? Os garotos que estavam no sub-20, tanto do Independência quanto do Santa Cruz, e o nosso objetivo é trabalhar o máximo que a gente puder para colocar o Galo na primeira divisão de novo.
4 times brigando por 2 vagas, e dentro dessas 2 vagas vocês querem estar, né?
Sim, com certeza. A gente sabe que é uma competição de tiro curto e que nada, ninguém vai dar nada de graça pra gente, que não tem nenhum time fraco, e a gente vai trabalhar todo dia aqui, ralar para poder colocar o Atlético onde ele deve estar.
Como você disse, trabalhar, ralar, porque é nos treinos que se garante a titularidade.
Sim, com certeza. É no dia a dia, né? No trabalho. Ali no dia do jogo é só o espetáculo, né? Mas muitas das vezes a gente ganha os jogos aqui trabalhando, se dedicando e se esforçando.
Aí esse, portanto, Rodrigo Lamar, falando da nova casa, novo desafio, e o objetivo é levar esse Galo à primeira divisão. Para isso, tem que ser campeão ou vice da segunda divisão, que começa dia 11 de agosto no estádio Tonicão. A Difusora Acreana vai transmitir esse jogo já com a nova frequência de FM 104.5. Já eu volto com mais informação do Galo Carijó.
Aí você sentiu aí, né, na entrevista, que tava um barulho, mas era o vento.
É o vento.
É o vento no microfone, né? Pega no microfone aí, mas tá tudo certo.
Você falou sobre FM, e o Olímpio diz aqui,
Zezinho, boa tarde para você. Estou ligado na programação da rádio. Parabéns para todos nós, vocês aí da rádio e nós ouvintes, pela nova frequência depois de 8 anos, a difusora.
80.
Vai, 82 anos, a difusora vai participar e vai ter a sua frequência FM. Já está na internet, já está, e ele disse que está ligado aqui. Um abraço para vocês, a difusora mais querida, a mais ouvida.
Exato, então vamos continuar às 12h41 falando de segunda divisão, porque essa semana, na segunda-feira, trouxemos aqui em primeira mão a demissão do Pedro Balu, do comando do time sub-20 do Santa Cruz, e agora ele volta aqui, mais desta feita, para comandar o Plácido de Castro na segunda divisão, e vai trabalhar aqui na capital acriana, o Plácido de Castro, não vai lá para o município. Paulo Roberto é quem traz essas novidades.
O destaque vai para a segunda divisão do campeonato acreano. O Acreanão da Segundona começa dia 11, Tonicão, com 2 partidas. O primeiro confronto vai envolver as equipes do Atlético e do Nauas. Esse jogo vai começar 15 para as 17 horas. Na sequência, vamos ter Plácido de Castro e Andirá Esporte Clube. Mas o Tigre é o assunto. Vamos à fronteira, porque o Plácido já tem data confirmada para iniciar a sua pré-temporada. É um tempo curto, mas é o que tem para tentar arrumar a casa. Quem vai comandar o Plácido é o Pedro Balu. Inclusive, antes de sair do Santa Cruz, o Pedro Balu já tinha chegado a um consenso com a direção do clube do Abunã para ser ele o treinador da equipe na segunda divisão. Ele está conosco e fala da montagem desse time. Boa tarde, Balu.
Boa tarde, Paulinho. Mais uma vez aí agradecer a oportunidade. Recebeu o convite, né? E a gente estava analisando, né? Antes não falei nada porque a gente estava focado totalmente na final do campeonato, né? Do sub-20. Mas agora já com a cabeça no Plácido, estava tentando já montar aqui uma equipe competitiva, né? Tentar, nessa mini pré-temporada aí que o senhor falou, né? Deixar o time em umas condições plenas para disputar, né? Vamos mais para mais um desafio, né? A vida de treinador, de jogador, é tudo feito de ciclo, né? Termina nos cantos e depois começa em outros, né?
O Plácido vai realizar sua pré-temporada aqui na capital. Isso é um ponto positivo para vocês da comissão técnica, Balu? Você e o seu Simar?
É muito bom porque nós estamos aqui em Rio Branco e as condições melhores para nós, né? Nós já temos um campo também, né? A gente vai treinar no campo do Juventus na parte da manhã, né? A maioria dos jogadores que vai jogar a segunda divisão são de Rio Branco. A gente não tem nenhum jogador de fora importado. A gente possa ter um, né? Nesse primeiro momento, é o Gabriel, né? Um atleta que jogou no Rio Branco, né? Um volante que até jogou Copinha também, né? É o único jogador que a gente tem, talvez, que seja importado, né? Que é aqui de Amazônia, né? Então, a gente vai focar mais aqui pela questão de ter muitos atletas aqui na cidade ainda também, né? Que estão trabalhando, que ainda sonham, né? Querem uma oportunidade no mercado ainda.
Balu, a formação desse time conta com jogadores que estavam em atividade recentemente. Isso vai facilitar, em atividade que eu falo, porque eu estava jogando sub-20. Vai facilitar para vocês do Tigre?
Com certeza. Eu acho que não só para mim, né? Mas para todos os times que receberam atleta do Santa Cruz, né? O Santa Cruz tem uma estrutura muito boa, né? E todos os atletas que vão para lá entram de uma forma e saem de outra forma. Então, assim, os atletas que vêm, eu acredito que vão ajudar nós na parte física, né? E vai dar uma condição boa de jogo.
E jogadores que atuaram numa Independência, você vai contar com eles? Como é que é essa situação?
Até agora não tenho nenhum jogador da Independência, né? Ninguém ligou pra mim, né? Mas assim, dependendo, né? Se sobrando atleta, a gente pode estar olhando, né? O importante é reforçar o time, né? A gente sabe também que a maioria dos jogadores que são emprestados do Santa Cruz, depois da terceira rodada, já vai ter que deixar os clubes, né? Porque vai ter que disputar o sub-20 da Copa do Brasil, né? Então, assim, se a gente tiver atletas, né? Mais atletas, mais interessante, né? Pra nós.
de Plácido. Vê alguém, Balu?
Rapaz, eu falei com a direção de lá, né? A gente estamos vendo, mas eu acredito que vem assim, porque sempre tem bons jogadores no Plácido, né? Não tem o nome, porque eu foquei primeiro aqui de fazer, né, o time local aqui, né? Foquei aqui, mas eu acredito que sempre tem, né, em Plácido, bom jogador, também na categoria de base, sub-17, que eu estava acompanhando, tem alguns meninos que tem interesse. Talvez não venha para treinar, né, porque é muito longe, né, mas o que acontece? A gente tem vários planos, né, a gente tem várias ideias para poder potencializar tanto os meninos que ficam em Plácido como os meninos daqui de Rio Branco.
Te agradeço e sucesso nessa nova caminhada segundona com o Tigre do Abonã.
Obrigadão aí pela oportunidade.
Pedro Balu, na mesma semana que deixa o comando técnico do Santa Cruz, assume a parte técnica.